Senhoras e senhores senadores presentes, declaro aberta a 59ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores e senhoras senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Senhoras e senhores, esta é a última reunião, senhor ministro, da CCT no ano de 2011, encerrando a primeira sessão legislativa da 54ª Legislatura do Senado Federal. Ontem, apresentamos um breve balanço das atividades da comissão em 2011 e destacamos vários pontos de extrema relevância, a exemplo da tramitação e contribuições da CCT ao projeto de alteração ao Código Florestal e ao debate envolvendo o tema inovação. E por isso mesmo é que temos a satisfação em fechar as nossas atividades, trazendo a esta audiência pública o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o excelentíssimo senhor ministro Aloísio Mercadante, a quem, obviamente, não necessito mais convidar para tomar assento à mesa, tendo em vista que já está aqui ao meu lado. Senhor ministro, esta comissão naturalmente possui uma relação de cooperação mútua com a vossa pasta, pois os assuntos lá tratados enriquecem os nossos trabalhos e guiam parte das ações desta comissão. E por isso mesmo que se torna emblemático o encerramento das atividades do ano com a sua presença. O ano de 2011 foi rico para os debates sobre ciência e tecnologia, em especial sobre o tema inovação, e não à toa é que o Ministério da Ciência e Tecnologia passou a ser denominado como Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O governo federal tem em curso várias iniciativas de programas voltados à atuação do MCTI, tal como o Programa de Ciência Sem Fronteiras, cujo regulamento foi lançado na última terça-feira, na mesma oportunidade em que foram anunciadas as suas chamadas públicas. A formação de novos institutos federais de ciência e tecnologia e a criação da Embrap também serão marcos históricos neste processo de estruturação e consolidação da grande capacidade inovativa do Brasil. Porém, um fato que devemos destacar sobremaneira é justamente o estabelecimento da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que servirá como uma cadeia de ligação entre as diversas ações e iniciativas do governo nesta área, proporcionando uma visão política e complementar entre todos os projetos, naturalmente potencializando os resultados. Aqui no Senado Federal, além dos debates realizados sobre estes temas ao longo do ano, também registramos o marco do projeto de lei que cria o Código Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Este, certamente, será o pilar do arcabouço legal de sustentação para toda a estrutura da ciência e inovação, colocando o Brasil justamente no patamar do qual é merecedor, que é um exportador de valor agregado de tecnologia. Em todas as apresentações feitas sobre o tema, sempre se destacam as diferenças obtidas na medida em que é agregado valor e tecnologia aos nossos produtos. E é nesse sentido que queremos alavancar o potencial produtivo brasileiro, não somente em termos quantitativos, mas principalmente qualitativos. E, para isso, precisamos consolidar e fixar no Brasil as nossas cabeças pensantes, os nossos inovadores e pesquisadores. Senhor ministro, aproveito-lhe para entregar o nosso balanço de atividades para o ano de 2011 e deixo registrado aqui que, para 2012, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado continuará a ser o palco ideal para os debates sobre as questões ligadas ao tema e empreenderemos todas as parcerias possíveis com o MCTI neste sentido. Dando seguimento à nossa audiência pública, passarei então a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Aloísio Mercadante, que terá o tempo necessário para a sua exposição. Em seguida, abriremos ao plenário a oportunidade das manifestações. Senhoras e senhores senadores, na ordem de inscrição. E na medida do desenvolvimento dos trabalhos, terá o senhor ministro tempo também para as suas respostas e questionamentos apresentados. Nós somos sabedores de que haverá hoje, inclusive, uma solenidade no Palácio do Planalto, com a presença do ministro Mercadante, da premiação do FINEP. Portanto, agradecendo desde já a atenção do nosso ministro de poder estar aqui encerrando o nosso ano legislativo, como ainda há pouco mencionei, passo a palavra ao querido companheiro e senador desta casa durante muitos anos, o nosso ministro Aloysio Mercadante.
Agradeço, presidente, senador Eduardo Braga, é um prazer, uma honra muito grande voltar a esta casa, em especial a esse plenário. Durante 8 anos aqui tivemos importantes embates e uma contribuição à formulação de tudo que diz respeito à Constituição e Justiça, e hoje para essa audiência de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos ter agora, às 11h30 da manhã, o Prêmio FINEP, numa cerimônia no Palácio Planalto. Queria convidar os senhores senadores para estarem presentes. Está aqui também o nosso presidente da FINEP, Glauco Arbix. E teremos lá as empresas inovadoras, as empresas que se destacaram neste ano e serão premiadas pela Presidenta da República, que presidirá essa reunião. E logo a seguir, à tarde, nós vamos ter hoje a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia para discutir a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós apresentamos uma proposta para os próximos 4 anos e logo após essa reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, estarei encaminhando a essa comissão e a todos os senhores senadores e senadoras a estratégia nacional para que a gente possa, ao longo do ano que vem, aprofundar esse debate, e que seguramente é de interesse dessa casa, e considero que daremos uma importante contribuição na definição de uma estratégia nacional, abrangente, estabelecendo as prioridades, os eixos estratégicos. Então, eu vou dar início à nossa apresentação. Eu queria começar um pouco falando da situação econômica, porque eu acho que ela incidirá sobre tudo o que diz respeito à nossa pasta e à vida da sociedade brasileira. Esses aqui são os dados do crescimento econômico. O azul é a média do crescimento 2000-2007. O vermelho é a média 2008-2010. Então, o que nós vimos é que, no início dessa década passada, a economia americana crescia 2,6%, a zona do euro 2,2%, os emergentes 6,6%. Depois da crise de 2008, os Estados Unidos cresceu menos 0,3%, a zona do euro menos 0,7% e os emergentes 5,4%. O que é que fica claro com esses dados? Que nós fomos capazes, os principais países da economia mundial, de estancar aquele quadro de depressão econômica, de uma crise bancária de graves proporções a partir da quebra do Lehman Brothers, mas não houve condições de retomar um crescimento sustentado nas principais economias do mundo. E os emergentes sustentaram o crescimento esses 3 anos, mas evidentemente estão sendo impactados por esse cenário que tende a se agravar, como eu vou buscar demonstrar. O próximo. Esse aqui é o dado da dívida soberana dos países. O Japão tinha uma dívida pré-crise de 187% do PIB, hoje é 233%. E ainda tem pela frente toda a recomposição do cenário pós-Fukushima. Eles estão sem matriz energética para sustentar suas atividades econômicas, e problemas de infraestrutura, enfim, todos os rescaldos. E é um país que já vinha num quadro de baixo crescimento econômico. A Grécia, houve uma deterioração inadministrável da dívida pública, eles perderam condições de rolagem da dívida, o governo já caiu, e estão fazendo, vão ter uma queda do PIB da ordem de 5% este ano e um ajuste fiscal de grandes proporções. A Itália, que não teve endividamento muito acentuado, mas já tinha um patamar muito alto, 121%, também já caiu o governo, medidas duras sociais, grande tensão política, social. Entre outras coisas, eles aumentaram 4 anos a idade para a aposentadoria dentro de um forte programa de ajuste fiscal e vão privatizar 1/3 do patrimônio público. A Irlanda entrou num colapso econômico e já é um pouco mais antigo, inclusive, que essa situação de crise. Portugal, um crescimento muito forte também da dívida pública, já privatizou a Galp, a EDP, que são as empresas de energia, está privatizando a TAP, Correios, aeroportos e as principais infraestruturas do país. Aumentou 30 minutos por dia a jornada de trabalho, sem aumento de salário, cortou o 13º, cortou o seguro-desemprego. Portanto, vive também uma situação muito difícil e vai ter uma queda do PIB da ordem de 3% esse ano. Nos Estados Unidos, a dívida pública chegou a 100%. o déficit público está em 9%, o que mostra que há restrições muito severas para a política fiscal anticíclica da economia americana. A França e a Alemanha são os países melhor posicionados, apesar do forte crescimento da dívida pública. O Reino Unido dobrou a dívida pública nesse período. Agora, esses três países estão totalmente expostos pela crise da dívida soberana e a crise bancária do conjunto da zona do euro. Porque o sistema financeiro, especialmente da França, Alemanha e Inglaterra, está muito exposto na rolagem e no financiamento dessas dívidas. Por exemplo, a Itália, nos próximos 5 meses, tem que rolar 200 bilhões de euros de dívida pública. E vão ter dificuldades muito grandes, com risco país aumentando, rebaixamento de agência de risco. E a Espanha, que a dívida pública dobrou nesses 3 anos, a dívida pública ainda é pequena, mas a dívida privada é muito alta, o sistema financeiro está muito exposto. Então, eu chamo a atenção porque as economias emergentes, especialmente os BRICS, que são responsáveis pelo crescimento da economia mundial hoje, representam os BRICS 25% do PIB mundial. Portanto, com esse quadro, nós teremos um cenário difícil nesse próximo período, né? Essa crise não é só mais uma crise financeira. É uma crise financeira e é uma crise de dívida soberana. Seguramente, nós teremos severas restrições no crédito com impacto no nível de atividade. O Brasil conseguiu, nesses 3 anos... É estrutural. E eu diria que é uma crise longeva, especialmente na zona do euro. Acho que os Estados Unidos têm melhores condições de se recuperar pelo nível de competitividade da sua economia, porque o dólar se desvalorizou fortemente. E agora, mas as restrições, porque em 2008 você tinha espaço na política fiscal e ela foi utilizada, e você tinha espaço na política monetária. Hoje você já não tem mais espaço na política monetária, a taxa de juros está no chão, em muitos países a taxa de juros zero, por exemplo. E você não tem espaço na política fiscal para continuar o endividamento na velocidade que ele vinha acontecendo. Portanto, nós seguramente teremos uma forte recessão econômica, especialmente na zona do euro. O Brasil conseguiu reduzir a dívida bruta nesses 3 anos, de 58% para 56%. A presidenta Dilma fez um ajuste fiscal importante, a dívida líquida caiu de 45% para 38%. Então, diferente do resto do mundo, nós nos desendividamos na crise. E isso é muito importante porque aumenta a margem de manobra do Brasil para fazer uma política anticíclica. Essas aqui são as reservas cambiais do país. Nós aumentamos 140 bilhões de dólares as reservas. Nós temos uma linha de defesa muito mais forte do que tínhamos em 2008, no início da crise. Essa margem de manobra é muito importante porque o que está acontecendo? Os principais bancos, empresas multinacionais que operam no Brasil estão empenhando fortes remessas de lucro do mandado para poder defender as suas matrizes expostas na crise. Né? Pois não. A nossa previsão é a dívida, porque o que está acontecendo, eu vou voltar a esse assunto posteriormente. Um dos componentes mais importantes da dívida pública é a taxa Selic. Como você reduziu 1,5% da taxa Selic, significa menos 17 bilhões de reais no orçamento do ano que vem em pagamento de juros.
Cada meio ponto
é da ordem aí de 7 bilhões de reais a menos. Então, isso vai aliviar a política fiscal. Nós melhoramos muito as reservas cambiais. O ano que vem, eu tenho dito, a vaca vai mamar no bezerro, né? As matrizes vão mamar nas suas subsidiárias. Então, se você pegar, por exemplo, por exemplo, Santander Brasil está muito bem posicionado, mas exposto lá à situação de risco, enfim, agência de risco, avaliação negativa, mas no Brasil muito bem posicionado. Isso vale para quase todo o setor privado industrial. A Fiat Brasil hoje é muito maior que a Fiat Itália e assim por diante. Então houve uma alteração na relação e é muito importante esse acúmulo de reservas porque nós teremos uma forte contração do crédito. Próximo. Esse aqui é o nosso colchão em reais. Nós tínhamos 246 bilhões de reais, temos 432 bilhões de reais de depósito compulsório. E esse colchão é muito importante porque é o que pode dar liquidez ao sistema financeiro. Ou seja, nós temos como prover o nosso sistema financeiro de crédito e ele vai ser sobrecarregado porque já há restrições de crédito na economia internacional. Então você tem que suprir pelo crédito interno, privado e público. Nossos bancos públicos estão muito bem posicionados, rentáveis, capitalizados, para nós novamente darmos liquidez ao mercado interno, às empresas brasileiras, num quadro de restrição internacional de crédito. Próximo. Esse aqui é o investimento direto. Nós tivemos 29 bilhões
de dólares de investimento entre janeiro e outubro em 2010, tivemos 56 bilhões entre janeiro e outubro. Então, o Brasil vem, apesar da forte remessa, tem tido investimentos diretos, porque a gente sente a cada dia, nesse quadro internacional, o Brasil é uma das economias que mais atrai investimento. Pela estabilidade macroeconômica, política, social, enfim, porque tem um mercado interno forte de massas, e isso é muito importante para a gente poder modernizar a estrutura produtiva. Próximo. No entanto, isso aqui é o crescimento do PIB. Nós tivemos uma forte desaceleração do crescimento do PIB em função desse quadro internacional, de uma forte recessão. De outro lado, por causa da taxa de câmbio, especialmente no primeiro semestre, nós chegamos a ter o câmbio a 1,53 em junho e julho. Felizmente, hoje está aí em torno de 1,86. Houve já um ajuste na taxa de câmbio. E também o Banco Central tomou medidas prudenciais. Vocês lembram que no primeiro semestre toda a preocupação dos analistas, da imprensa, era com a inflação, quando, na realidade, o Banco Central estava correto. A questão central não era a inflação, era a recessão, era a desaceleração da economia. Ele se antecipou na redução da taxa Selic, mas as medidas macroprudenciais de crédito também contiveram um pouco o crescimento. Agora, o fator fundamental que nós temos que estar muito atento, na minha visão, é que, como não tem mercado disponível no mundo, os produtos vão buscar disputar o mercado brasileiro da forma que puderem. 40% do PIB da China é exportação. Não tem como sustentar 40% do PIB nesse cenário internacional. Então, nós vamos ter que ter defesas comerciais mais rápidas e uma política industrial de nova qualidade. O Brasil maior começou a sinalizar nessa direção. Quando nós aumentamos o IPI para carros importados, e houve uma crítica muito forte na imprensa brasileira, nós estávamos exigindo que a desoneração de automóvel tivesse associada a 65% de conteúdo local no valor de venda. Ora, 65% do conteúdo local no valor de venda, a China é 90% a exigência. E diziam que nós estávamos prejudicando empresas asiáticas. China e Índia têm um valor muito maior do que o Brasil tem hoje. E quando a gente olha ferro sobre ferro, quer dizer, autopeças na produção de automóvel, o nosso índice é menor que o NAFTA. Então, o governo vai aprofundar essas medidas, a exemplo do que fez agora na linha branca, desoneração, estimular a produção nacional e mais firmeza na defesa comercial. Se nós analisarmos as medidas de defesa comercial da OMC, e são muitas, países têm lá uma série de um relatório, o Brasil não lidera, nós estamos abaixo da Alemanha, nós estamos abaixo da China, em termos de defesa comercial. Portanto, estamos bem acompanhados. Nós temos espaço e teremos que trabalhar, especialmente quando houve um desequilíbrio entre câmbio e comércio exterior. Próximo. Essa aqui é o mapa da nossa estratégia de Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós vamos começar a discutir hoje no âmbito do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a primeira grande preocupação foi colocar ciência, tecnologia e inovação como estruturante do desenvolvimento do Brasil. Está hoje como uma das macrometas do PPA, relatado pelo senador Walter Pinheiro, que eu acho que foi uma conquista muito importante para o Brasil, eleger isso como uma das grandes prioridades. Quais são os grandes desafios que nós estamos estabelecendo? Primeiro, reduzir a defasagem científica e tecnológica que ainda separa o Brasil das nações mais desenvolvidas. Nós temos ainda um hiato tecnológico. Expandir a consolidação da liderança brasileira na economia do conhecimento natural. Aqui, agricultura, mineração, gás e petróleo. O Brasil é o segundo produtor de alimentos, o Brasil tem a segunda mineradora do mundo, o Brasil é o nono produtor de gás e petróleo. É avançar nessa liderança. Terceiro, ampliar as bases para a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento da economia de baixo carbono. Essa agenda vai crescer, Durban demonstra isso, e nós temos que ter foco na inovação, olhando uma economia verde. Depois, consolidação do novo padrão de inserção internacional do Brasil. O Brasil está olhando mais as relações Sul-Sul, uma inserção mais soberana, buscando novas parcerias. E depois, superação da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. E ciência, tecnologia e inovação é absolutamente fundamental para isso. Se a gente olhar o Nordeste brasileiro, tem 27% da população e 13% do PIB. O PIB per capita é metade do PIB per capita brasileiro. Como é que você vai enfrentar a questão regional hoje? É fundamentalmente focando, no meu ponto de vista, em ciência, tecnologia e inovação. É isso que vai dar o salto de qualidade, especialmente a região norte e a região sul. Fortalecimento da base de sustentação da política de ciência, tecnologia e inovação. Então, é promoção da inovação, formação e capacitação dos recursos humanos, fortalecimento da pesquisa, da infraestrutura científica e tecnológica. Então, inovação, recursos humanos, pesquisa e infraestrutura, ciência e tecnologia. O que, que nós precisamos aperfeiçoar? O marco regulatório de fomento à inovação. Temos aqui o código que prevê uma nova estrutura legal para tudo que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação. Precisamos aprimorar a lei do bem, todas as, o acesso a material genético. Tem uma medida provisória preparada para ser editada, falta só o Ministério da Agricultura se posicionar. Nós trabalhamos intensamente para melhorar esse marco e é fundamental para atrair o investimento privado à inovação. Um novo padrão de financiamento do desenvolvimento científico e tecnológico.